Agora são 10 horas e 25 minutos e hoje no Assunto é Política nós vamos falar sobre eleições. Vamos falar sobre o cronograma das eleições, quais são as novidades das regras eleitorais para as eleições municipais no final do ano. Quem vai conversar conosco é o juiz do TRE, membro da Corte do TRE, o advogado doutor Tiago Paiva dos Santos. Doutor Tiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: os candidatos, o que, é que eles podem agora e o que, é que eles não podem?
Por enquanto, Gilson, continua mantido o calendário eleitoral que havia sido aprovado no início do ano pelo TSE. Ainda não mudou. O que nós temos em trâmite é uma PEC que foi aprovada no Senado em 2 turnos e agora foi encaminhada para a Câmara dos Deputados. Enquanto a Câmara não aprovar, ou não rejeitar, ou fazer as mudanças que entender necessárias, o calendário continua o mesmo. A expectativa é de que essa PEC seja aprovada, pelas últimas notícias que nós temos acompanhado, e que a eleição seja, então, alterada para a data do dia 15 de novembro. Mas, por enquanto, nada mudou. Em termos de propaganda eleitoral, né, vamos pensar já nisso especificamente. A data original para iniciar a propaganda era o dia 16 de agosto. Mas com a PEC do Senado, se aprovada pela Câmara, seria para 26 de setembro. E até lá, o que o candidato pode fazer? Ele pode se apresentar como pré-candidato, ele pode expor as suas ideias, pode dizer o que ele pensa em relação à vida, em relação ao seu município, em relação às atividades que participa. Mas ele não pode pedir voto. E lembrando que tudo aquilo que é proibido durante a campanha também é proibido na pré-campanha. Então, se ele não vai poder fazer outdoor durante a campanha, não pode fazer outdoor nesse momento. E nesse paralelismo, a gente segue as regras da propaganda. Né?
Então, por exemplo, se um candidato participar de uma entrevista para algum meio de comunicação, se o candidato, por exemplo, utilizar as redes sociais, participar de uma live, que agora está muito comum isso, né?
Sim.
E apresentar ele, vamos conversar agora com o João da Silva, que é candidato a vereador, ele não pode fazer isso? Ou ele pode se apresentar como candidato?
Ele pode, foi uma alteração da legislação, na última mini-reforma que existiu, que ampliou esse debate democrático. A gente vivia um momento que não podia nada, a pessoa tinha que se esconder e aparecer somente no período da campanha. E isso acabava desvalorizando o debate democrático, né? Então essa alteração veio para ajudar as pessoas a discutirem os problemas da sua cidade, discutirem os problemas locais, regionais e até nacionais, no âmbito da eleição geral. Então o candidato pode sim se apresentar como pré-candidato e já dizer o que ele pensa em relação à candidatura, em relação aos problemas que ele encontra.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo da eleição. A gente sabe que vai ter que ser uma eleição diferente. A gente até comentou sobre isso já, vai ter que ter uma série de ações para poder controlar o eleitor. Já existe alguma possibilidade de medida em relação a isso? O que está sendo discutido nessa PEC pode também tratar desse assunto, não?
Sim, o que a Justiça Eleitoral tem pensado muito é em garantir a segurança do mesário voluntário e garantir a segurança do eleitor. Porque se a saúde é um tema importantíssimo, claro que vem em primeiro lugar, a democracia vem logo em seguida. Então é muito importante que nós tenhamos eleições para manter esse voto periódico, que é uma conquista da nossa sociedade, e que ela seja realizada da forma mais segura possível.
Agora, como é que vai ser isso em relação ao voluntário, por exemplo, mesário voluntário? Né? A gente sabe, uma preocupação é essa. Você tem muitos mesários que sempre gostaram de participar, de trabalhar. Para alguns isso é uma tradição. Mas quando se fala de pandemia, não sei como é que a situação vai estar até lá, muitos mesários que sempre foram voluntários, sempre gostaram de trabalhar, vão ficar com o pé atrás. Tem algum tipo de estímulo para quem é mesário voluntário esse ano?
Sim, tem sim. Trabalhar nas eleições é um motivo de orgulho para muitas pessoas, né? A gente chama de mesário voluntário, ele de fato não recebe nenhuma contraprestação em dinheiro, mas existem alguns benefícios para quem vai ser mesário. Para cada dia trabalhado em eleição, o mesário recebe 2 dias de folga, seja no serviço público ou no serviço privado, 2 dias de folga. Também a Justiça Eleitoral oferece alimentação durante esse dia. Para os acadêmicos, eles recebem 20 horas de atividade acadêmica complementar. E nós temos feito convênios com universidades para oferecer treinamento e aumentar essas horas para até 60 horas. Os acadêmicos que necessitam cumprir atividade acadêmica complementar têm na Justiça Eleitoral um apoio e um lugar para exercitar essas horas. E também muitos municípios, e já o Estado do Paraná, já estão oferecendo isenção da taxa de inscrição em concurso público, que é um grande incentivo para as pessoas que pretendem ser mesárias e que prestam concursos públicos de ter essa isenção da taxa, né? Muitas vezes são taxas altas, acabam impedindo algumas pessoas de participarem em concurso público e sendo mesário ela tem essa possibilidade de ter essa isenção. Sem contar toda a segurança, né, que vai ser oferecida, a segurança de álcool gel, de todo equipamento de proteção individual para o dia da eleição também. Isso está sendo pensado.
Bom, a gente não sabe como é que vai chegar a situação até lá, né? Mas a gente tem muita preocupação com pessoas que são do grupo de risco. A gente nunca vai saber se o voluntário tem, por exemplo, diabetes, né? Isso vai ser uma restrição? Você calcula que vai ter algum tipo de controle em relação a isso?
É, nós pensamos muito em incentivar os jovens a serem mesários, porque são um grupo de menor risco, né? Por isso que até tem as atividades acadêmicas complementares. Então, aquelas pessoas que desejam ser mesários, que têm essa disposição, podem acessar o site do TRE na internet e preencher um formulário. E a partir desse formulário, a sua zona eleitoral vai entrar em contato com esse mesário.
Agora, vamos falar das mulheres nas eleições. A gente sabe que elas são a maioria dos eleitores, são mais de 50% dos eleitores. Contudo, aquela velha história, né? Elas são uma minoria na representação. Elas chegam a ser, inclusive, no Congresso, nos poderes legislativos, menos de 30% dos representantes. Neste período agora, inclusive, menos de 25%. Como é que se faz para incentivar a mulher como candidata? Existe algum tipo de incentivo quando a mulher pensa, vou me candidatar?
É, esse é um tema muito sensível, Gilson. O Brasil tem um índice muito pequeno de participação feminina na política. É um índice vergonhoso para nós, mas a nossa legislação tem criado incentivos para que as mulheres participem cada vez mais. Nós tivemos, em primeiro momento, as cotas femininas. Os partidos tinham que registrar pelo menos 30% de mulheres. A gente fala mulheres porque acaba sendo 30% de mulheres mesmo, mas a ideia da legislação é 30% de cada sexo. E desde a última eleição, através de uma consulta do TSE, foi respondido que os partidos, agora com o fundo público de campanha, que é investido nas candidaturas, eles devem também destinar um percentual equivalente à cota feminina para as candidaturas femininas. Então as mulheres inscritas nas eleições, como prefeito ou como vereadoras, terão sim dinheiro para financiar suas candidaturas. Então vai ser um grande avanço para as mulheres vão ter garantido esse direito, vão poder exigir dos seus partidos que elas tenham sim investimento nas suas candidaturas e se tornem a ser mais viáveis como candidatas.
Doutor, o senhor falou assim, 30% para cada sexo, só para que o nosso ouvinte internauta entenda o que isso significa. Quer dizer, homens, mulheres?
É, pode ter no máximo 70% e 30%. Por exemplo, pode ter 70% de mulheres, mas tem que ter 30% de homens numa chapa.
Entendi.
Ou então 30% de mulheres e 30% de homens no máximo, mantendo essa equivalência mínima.
Para nem virar o clube do Bolinha e nem da Luluzinha, né? Tem que ser...
Exatamente. manter a representação.
É. Agora, como é que vai ser o processo de campanha em relação aos meios de comunicação? A gente sabe que televisão, rádio, né, existe já regras que são tradicionais. Mas tem aquela velha história, né? E a gente sabe que cada vez mais campanha vai ser na internet, nas redes sociais principalmente. A gente se lembra do WhatsApp, o peso que teve nas eleições.
Sim. É muito interessante essa migração para os meios de comunicação alternativos. Então, algumas pessoas que talvez não teriam chance numa campanha normal, com a mídia centralizada, passam a ter mais chances, inclusive, de serem conhecidas do eleitorado. Só que com isso, com essa facilidade de disseminação de conteúdo, acabam surgindo as velhas fake news, né? E aí a gente tem um grande problema de usar, mais uma vez, estrangeirismo na língua. Essa mania do brasileiro de usar nomes estrangeiros acaba até dificultando o conceito disso, né? O que é a fake news? É uma desinformação, uma informação falsa, meio falsa. Então o tribunal já criou a Central de Combate à Desinformação. É uma central que será lançada ainda no mês de julho e que vai visar combater as notícias falsas que envolvam a justiça eleitoral. Nós vamos fazer categorias de temas como eleição, justiça eleitoral, mesário, voto e urna. E tudo que envolver esses temas, que incluam alguma notícia que seja imprecisa ou não verdadeira, será combatida pela justiça eleitoral. Da mesma forma, os candidatos que se sentirem também vítimas dessa desinformação na internet podem acessar os meios, mas essa central do tribunal vai ser exclusiva para fake news que atinjam o próprio processo eleitoral.
Bom, primeiro eu queria agradecer ao senhor. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN mais uma vez.
Obrigado, foi um prazer, Gilson.
Eu conversei hoje no Assunto da Política, falamos sobre as eleições, as regras das eleições, com o doutor Tiago Paiva dos Santos. Ele é ouvidor do TRE, da Justiça Eleitoral, membro da Corte, e falou um pouco sobre como vai ser a campanha, o período que você tem aí, o começo das campanhas, uma mudança, inclusive, nas eleições que deve ocorrer nesse ano, e as mulheres nas eleições, né? A prioridade de campanhas com financiamento, com ajuda financeira para a candidatura de mulheres.